Continuando sobre o sistema judiciário, sistema de justiça, nós ontem falamos um pouco sobre os diversos tipos de tribunais. E nós falamos que o número é sempre ímpar, indiferentemente se é o tribunal mais simples de 3, se é o tribunal de 23, se é o tribunal de 71. Sempre um número ímpar. Por quê? Porque quando tem um julgamento, você precisa ter uma maioria para poder chegar a uma conclusão. Essa é uma mitzvah da Torá. Tem uma mitzvah da Torá que diz Ahare Rabim Lehatot. Na verdade, o versículo inteiro lá diz Lotihie Ahare Rabim Leraot. Você não vai seguir a maioria para o mal. Velotane Alriv Lintot. Você também não vai se desviar entrando numa briga. Uma tradução talvez não tão boa. Ahare Rabim Lehatot. Você deve seguir a maioria. Esse versículo da Torá é um versículo complicado de se entender, complicado de se traduzir. Os nossos sábios nos explicam no Talmud, nos Midrashim, que este versículo contém várias leis. Não vamos entrar agora em todas as leis, mas apenas para o nosso assunto, trazer um pouquinho a respeito. Primeira coisa interessante, lembrar que o Rashi traz nesse versículo o que significa Lotihie Ahare Rabim Leraot. Você não vai seguir a maioria para o mal. O Rashi diz que se a pessoa vê que os perversos estão desviando aquele julgamento, não é para dizer, uma vez que eles são a maioria, eu também vou segui-los. E aqui cabe um ponto interessante. Quando estamos julgando, estamos, né, não somos nós, o tribunal, a Torá diz que, em primeiro lugar, dá o voto, né, fala o juiz mais jovem, o menor. E aí vai subindo, 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 até chegar o decano. Por que isso? Porque se o mais idoso, o mais experiente, for aquele que fala primeiro, os outros podem ter vergonha depois de expressar a sua ideia e a sua opinião. O mais experiente entre nós, o maior sábio aqui da geração, já disse: ah, como que eu vou dizer B? Eu não posso discordar. Então, por isso, nunca pode começar do mais velho. Embora, normalmente, você tem que dar honra ao mais velho, falar primeiro. No tribunal não é assim. Primeiro tem que falar o mais jovem para que ele possa expressar exatamente tudo aquilo que ele está enxergando sobre aquele caso e, vamos dizer, fundamentar a sua tese. Ele pode explicar exatamente tudo, depois vai subindo. E assim todo mundo tem a chance e a obrigação de dar a sua opinião. E aqui tem esse detalhe. Se o juiz vê que já temos uma maioria falando A, ele não pode agora seguir A. Se ele está enxergando que está errado isso, pela concepção dele, está errado, ele precisa falar o B. E ele precisa fundamentar o B. Ele não pode agora ir atrás dos outros só porque eles são a maioria. Muito mais ainda que o Urash está falando. Se você vê que esses juízes são perversos, pode acontecer, escuta. está percebendo que aquilo lá não está legal, estão sendo perversos nesse julgamento. Você não pode seguir a maioria só porque tem uma maioria. Mas fora isso, tem aqui um outro conceito que é extremamente importante. Toda vez que for julgar um caso no tribunal, para que um lado saia ganhando, precisa ter uma maioria. Não obviamente é um lado que ganha, às vezes é uma pessoa só que está sendo julgada. Vamos lembrar que existe isso também. No tribunal de três, só vai ter dois lados. Obrigatoriamente não ter dois lados, porque só vamos tratar de assuntos financeiros. Mas, por exemplo, o tribunal de 23, ele pode julgar um assassino, por exemplo. Então, não tem exatamente dois lados, tem um lado. Ele está sendo julgado, o réu está sendo julgado. Quando temos um caso que está sendo julgado, precisa ter uma maioria para um dos dois lados para dizer que essa pessoa está meritória ou que ela está condenada. Mas existe uma diferença muito grande quando se fala de algo que envolve vida. Quando se fala de um julgamento que está envolvendo vidas. Por exemplo, nós falamos antes. Vamos supor que uma pessoa está sendo julgada sob acusação de ser um assassino. Homicídio. Teoricamente, você diria, temos 23 juízes. Se 12 falarem que ele está absolvido, inocente, e 11 falam, não, ele está condenado, quem ganha? Ele está inocente, certo? 12 a 11. Se nós tivermos 13 condenando ele e 10 inocentando ele, obviamente que ele está condenado. O que acontece se nós tivermos 12 condenando e 11 inocentando? Temos uma maioria culpando ele. 12 a 11. Mas essa maioria é uma maioria pequena. Não sei se dá para se falar desse jeito. É uma maioria de 1. É 12 a 11. Isto é suficiente? Diz a Torá, não. Quando você está falando da maioria para inocentar alguém, basta 12 a 11. Mas quando é leraot, quando é para algo ruim, quer dizer, para condenar quando se trata de condenar uma vida, não basta estar 12 a 11, precisa estar 13 a 10. No caso do tribunal de 23, se for do 71, também vai ter que ter uma maioria de 2. Esta é a lei da Torá. Quando se trata de assuntos que não envolvem vida, e está sendo julgado num tribunal, por exemplo, de 23, aí basta 12 a 11 mesmo para condenar. Você não está condenando vidas. Está condenando uma indenização, condenando pagar, o que for. Mas geralmente esses casos basta 3. Então, tendo 2 para um lado já é suficiente e tá vencido. Quer dizer, aquele lado, o veredito fica conforme aquele lado da maioria. E só para terminar, tem aqui um dado muito, muito, muito interessante. Talmud, no Tratado de Sanhedrin, nos traz uma lei. O que acontece se... Vamos começar primeiro com financeiro. O que acontece se os três juízes dizem que ele está condenado, tem que pagar? O que acontece? Ele paga. Perfeito. Se nós temos agora 23 juízes, e eles estão julgando, por exemplo, um assassino, tá bom? Homicídio. Está sendo julgado, pela Torá tem pena de morte, por isso que nós estamos falando o tempo todo que tem que ser 13 a 10. O que acontece se os 23 juízes condenam? os 23 juízes condenam. O que você vai me dizer? Se quando está 13 a 10 é condenado, 23, não tem nem dúvida, não sobrou dúvida que ele é culpado. Vem o Talmud e nos diz que se 23 condenam, pode ser que está muito óbvio, pode ser que ele está condenado, ele não pode ser executado. Ele não vai ser executado. Incrível. 23, eles têm certeza absoluta. Diz a Torá, não. Sabe por quê? Provavelmente deve ter muitos motivos para isso. Mas um dos motivos é... Vamos lembrar que no tribunal pela Torá não tem advogado. Tem advogado de defesa. A própria pessoa expõe os fatos. Acabou. Não tem ninguém ali para defendê-lo. Quem que vai defender ou não defender são os próprios juízes. Eles é que estão julgando. Eles estão vendo o que está acontecendo. Eles vão ver para cá e para lá. E obviamente que os juízes tentam salvar aquela vida. Se 23 juízes... Tem um juiz, vamos dizer que tem 22 juízes que condenaram, mas um não condenou, um diz que não, ele é inocente. Então, nesse caso, nós temos certeza que o julgamento foi feito direitinho. Porque você vê que alguém conseguiu encontrar aqui alguma coisa para inocentar essa pessoa. Alguém conseguiu enxergar aqui alguma forma de inocentar essa pessoa. Mas se 23 juízes condenam ele... Alguma coisa não está legal aqui. Não pode ser que ninguém conseguiu enxergar nada para inocentar essa pessoa. E se ninguém conseguiu enxergar, parece que está faltando algo nesse julgamento, então não dá para executar. Pode ser. Quer dizer, tudo indica que essa pessoa precisa fazer tshuva. Porque, bom, ele também sabe o que ele fez, né? Mas as pessoas de repente podem até forçarem a fazer tshuva, não sei. Quer dizer, tudo indica que é verdade o que aconteceu, que de fato ele é culpado. Mas a Torá diz, não pode ser que nós vamos executar uma pessoa que ninguém conseguiu enxergar um lado de mérito nele. Não dá para executar essa pessoa. Isso é incrível, uma lei bem interessante.